Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Cabiúna. Prazer falar com vocês mais uma vez e obrigado pelas palavras exageradas aí, viu?
Não é exagero, né? Que na verdade hoje, vamos falar quanto tempo que nós não temos um deputado com esse peso. Né? O nome hoje você fala, se liga a televisão, está lá o Pedro. Você liga lá, está lá e é fundamental para a nossa região. Talvez é até para o deputado. Olha, não é tanto para mim, não, mas é para a nossa região, é fundamental. Que é uma palavra de peso que favorece a nossa região, deputado. Não é para puxar o saco, nem isso não é ser assim, é para dar a César o que é de César. Não é verdade? Eu acho que a gente tem que
falar isso. Obrigado.
E que o senhor continue trabalhando e lutando pela nossa região, é sempre o nosso desejo.
É o objetivo, né? Tem que honrar o apoio da população do Norte Pioneiro, trabalhar pela nossa região, buscar fazer com que as coisas aconteçam aqui também, né? Não adianta nada eu ficar lá defendendo o agro do Brasil inteiro se eu falhar com os nossos, né? Então, graças a Deus, até agora tem dado certo, né? Muita emenda liberada para os nossos municípios, o orçamento é impositivo, você sabe que eu sou de deputado de oposição lá no Congresso, então ser oposição ao governo não impede a liberação de recursos, eu tenho feito isso, então tenho conseguido conquistar boas coisas aí para a nossa região e cuidar daquilo para que a gente não tenha retrocessos, né? Fazer com que as coisas efetivamente aconteçam e não tenha muita perseguição com o nosso povo aí, né? Como está acontecendo, infelizmente, em Guaíra, né? Eu vi que você falou no começo da tua apresentação aí. Eu estive em Guaíra essa semana, semana passada, aliás. É uma situação muito triste, muito triste. São 11 mil hectares em Guaíra, 11 mil alqueires em Guaíra, mais em Terra Roxa, pega o sul do Mato Grosso do Sul, um monte de paraguaios que se autodeclaram indígenas, falam Guarani, obviamente, e entram em território brasileiro querendo demarcar aquelas terras, invadindo propriedades. Ontem, inclusive, infelizmente, com escolta da Força Nacional e uma decisão completamente equivocada do ministro Fachin, infelizmente o único ministro paranaense que nós temos lá, e uma decisão completamente equivocada que, mesmo com laudos antropológicos fajutos e com a Justiça Federal e também estadual dizendo que as demarcações não podem ocorrer ali em Guaíra, ele deu uma canetada e mandou seguir o processo. Então eu tenho muito medo do que pode acontecer. Estamos tentando organizar, estou indo para São Paulo, lá em São Paulo tem algumas reuniões sobre isso. Vou a Brasília na quinta-feira, tem uma reunião com o Procurador-Geral da República também para ver o caminho que a gente vai tomar, esperar voltar o recesso do Judiciário para que o ministro Toffoli, o Barroso, que é o presidente, e o Gilmar Mendes, que são os relatores desse processo, possam botar a bola no chão e organizar a coisa, né? O que mais me assusta e me indigna é que nós aprovamos uma lei, essa lei está válida, o Lula vetou, nós derrubamos os vetos do Lula com mais de 380 votos e o Fachin simplesmente ignorou, né? Como ele também ignorou o próprio julgamento do STF, que diz que para demarcar a terra indígena hoje precisa antes indenizar o proprietário, algo que obviamente não aconteceu em Guaíra. Então, pode ser o estupim aí para começar uma grande crise no campo e a gente precisa cuidar disso.
Deputado, a gente vê que ontem tivemos aí a reunião do ministro Lewandowski, que saiu e vai ser agora, que vai ser ministro da Justiça, e o ministro que está saindo vai lá para o Supremo. E eles falaram também sobre a situação da questão indígena. Qual é o posicionamento da federação em cima disso, do trabalho com esse novo ministro da Justiça?
Eu tenho muito receio, né? O histórico do ministro Lewandowski é muito ruim em relação a isso. Ele era antropólogo antes de ser jurista, antes de ser advogado. Tem uma ligação muito forte com esses movimentos da esquerda. Inclusive, é sempre homenageado por MST, participa dos eventos deles. Então, acho que teremos tempos sombrios pela frente, pior que com o Dino. Tá? Essa é minha visão hoje, me preocupa demais. Nós temos que resistir, né? Resistir e tentar, através da nossa força política dentro do Congresso, encaminhar para que as coisas não tenham erros do nosso lado e que a gente principalmente consiga dar tranquilidade ao nosso produtor. O que não pode negar é que o artigo 5º da Constituição garante o direito de propriedade. E é isso que a gente precisa defender acima de tudo. O direito de propriedade está previsto na Constituição, está lá, não tem como ser contestado e a gente precisa que isso seja cumprido. Óbvio que a gente sabe que o objetivo por trás de tudo isso é político, né? Mesmo em Guaíra, e infelizmente é um fato que a gente tem que expor, é vergonhoso, mas tem que expor, lideranças do PT inclusive importantes do Paraná, me reservo a não dizer os nomes, mas com mandato, inclusive, tiveram em Guaíra mês passado e mês atrasado, organizando essas invasões. Então, a gente sabe que o objetivo é político, eles querem botar um bode na sala para forçar essas demarcações e, pelo que eu entendo, terão apoio do Lewandowski para isso.
Agora, deputado, a gente está vivendo um dilema aqui, inclusive, na semana passada, começou na segunda-feira passada, nós tivemos aqui... conversamos com a Romo e a Romo disse que não, que eles só estavam fazendo um trabalho de mandar os três para Londrina para consertar, que a demanda não estava existindo. Aí nós tivemos toda semana, nós estamos tendo aí as invasões na parte que é do governo federal, consequentemente na linha de trem, as margens da linha férrea, parte da federação e parte também do município. E a gente está nesse imbróglio aí. De repente, para essa circulação do trem de Ourinhos a Londrina, não para? O deputado também entrou na questão já?
Entrei, claro. Você sabe que meu perfil é um pouco diferente dos meus colegas, né, Oswaldo? Eu sou muito mais de fazer do que de ficar fazendo barulho, né? Então, eu tenho um acesso fácil ao pessoal da Rumo, né? Eles pertencem ao grupo da Raizen, né, que é um grande conglomerado da agropecuária brasileira. Por ser presidente da frente, eu tenho contato direto com eles. Falei com Beto Abreu, que é o presidente da Rumo, sobre as minhas preocupações e, obviamente, da nossa região perder mais esse modal, né? Algo que, para nós, é triste, né? A gente não tem por que concordar com nada disso. E as respostas que eu tive é o seguinte, que era um trecho que tinha transporte de combustíveis, tá? De Ourinhos para Londrina. A demanda de carga, ele me mandou a tabela, depois eu mando para você. A demanda de carga caiu praticamente 80% dos últimos anos. O produto passaria daí, a partir disso, a ser entregue direto em Londrina, Maringá, Apucarana e descer em direção a Paranaguá e Araucária, tá? Pelo contrato, eles são obrigados a manter a linha, ou seja, são obrigados a manter, fazer toda a manutenção, né? Manter os trilhos, os ormentes, evitar invasão, fazer tudo, mesmo que não tenha carga nenhuma, tá? A operação em Ourinhos, realmente eles não vão voltar, tá? A operação em Ourinhos. O que a gente pode tentar aproveitar e buscar algum encaminhamento é que eles consigam utilizar essas que passam aqui pela nossa região. Eu tenho, atrás da minha fazenda aqui em Santo Antônio da Platina, eu tenho um pedaço da linha que há muitos anos já não é utilizado aqui na Platina, em Santo Antônio da Platina, sabe? Então, o que eles têm me orientado é que realmente o mercado não tem utilizado essa linha, principalmente no transporte de combustíveis, que era basicamente o que ela estava fazendo. O transbordo tem sido feito sempre lá em Londrina e Maringá, e aquela carga que desce do Mato Grosso e do norte do Paraná toda, principalmente de grãos, acaba entrando em Londrina, Pucarana, Arapongas e desce para Paranaguá. Mas a gente está atento, estão buscando aí qual que é o encaminhamento que eles vão ter. Agora, eles são obrigados por contrato a manter toda a manutenção do trecho.
É, e essa manutenção tem que ser mantida, né? E aquilo que a gente estava dizendo agora há pouco, é uma parte do governo, outra parte do município, e é lógico que a reintegração de posse vai ter, o pessoal está demarcando, mas graças a Deus sem problema nenhum, por isso chegou, retirou todo mundo tranquilo, dentro da situação mais ordeira possível, isso que é o importante, né?
Nessa, Oswaldo, muitos municípios que já há alguns anos, vou falar principalmente ali dos Campos Gerais, vou te citar um exemplo aí de Aguaraíba, de Arapoti, outros municípios aqui dos Campos Gerais, que já não tem a utilização da linha férrea há muitos anos, acaba conseguindo fazer uns contratos de comodato, umas sessões de uso, para que o próprio município possa utilizar da área, sabe? E às vezes é positivo para o município, se puder usar e mantendo, obviamente, o trilho, fica passando só aqueles vagões de manutenção, sabe? Mas que a prefeitura possa usar essa faixa de domínio para o bem comum, para o público, é positivo também. Então, se a gente puder fazer com que isso avance, essas negociações, o que não dá para deixar é ficar invadindo toda hora, roubar trilho, roubar dormente, fazer tudo isso, que realmente existe um mercado paralelo para isso, é isso que tem que cuidar.
Até um município poderia abranger e construir até casa. Vamos dizer, por que não, é construir casas populares nessa localidade, não é?
Pode, tem que ver qual que é a negociação. Depende do trecho, por exemplo, em Bandeirantes, qual que é a situação do trecho específico ou de que passa em outros municípios aí. Tem alguns que foram revertidos para a União, tem outros que são da iniciativa privada, tem que ver quem está na responsabilidade desse controle para que possa organizar. Eu sei que Andirá, por exemplo, utiliza já na frente da linha férrea ali, já tem até um museu, tem estruturas, em Jacarezinho foi todo invadido, infelizmente. Aqui para o lado, para baixo de Ourinhos, um trecho que não utilizava mais, eles fizeram algumas casas populares. Então, tem situações que dá para organizar para que isso seja em benefício da população também.
É mesmo, porque aqui nós temos aí, ó, a antiga ferroviária está ali com o museu, que infelizmente está fechado, mas existe um museu ali e, consequentemente, ele pode ser, foi usado já parte dele, não é? Mas os demais trabalham diante do município, deputado. Por que é que nós temos aí no gatilho, mesmo porque nós estamos aí com as emendas? Ontem foi lançado esse programa do governo federal. O que é que sobrou para a agroindústria nesse sentido? E o que é que dá para dizer aqui para a nossa região, depois de aprovado a LDO?
Oswaldo, vamos lá. A LDO é sempre uma conturbação gigantesca entre o executivo e o legislativo, né? Sempre vira um problema isso. O presidente vetou boa parte das emendas de comissão. Essas emendas importantes para nós, que são emendas coletivas do mandato, que a gente consegue fazer grandes investimentos no Estado. Acho que isso não vai ficar assim, vamos acabar tendo que organizar isso lá dentro do Congresso. Mas, para a nossa região, eu coloquei os recursos, como sempre, agora para abril, a partir de 5 de fevereiro, a gente começa a indicar os beneficiários. Para Bandeirantes, obviamente, não esquecerei mais uma vez da APAE, como também da Santa Casa, do Asilo, né, o Zul Castanho, o Papa, o Paulo Papa, o Rossatinho, a turma me cobra bastante, o pessoal do agro aí da cidade também tem cobrado investimentos, a gente conseguiu colocar algumas emendas para a agropecuária, isso é extremamente importante, né, desde lá do Cujuca, lá do Sertãozinho, até o pessoal da associação, os nossos vereadores, né, o Lei, a Flávia, o Alex, o Thiago, a turma tem cobrado bastante esse posicionamento nosso em relação às emendas para o município e tem sido atendido, né? O Bandeirantes é uma das cidades que a gente mais coloca recursos, né? Tem um montante importante agora colocado ali para o santuário, na praça central da cidade, acho que é algo que vai ajudar muito, não só os romeiros, mas também no embelezamento da cidade, atendimento à população. O Zé Bolinha sempre em cima da gente, cobrando, tenho conversado muito também com o Celso, ex-prefeito, com o Lino, o Dr. Luiz, pessoal que está sempre comandando o nosso grupo na cidade e nos passando as informações necessárias para o município de Bandeirantes. Isso é extremamente importante, essa sinergia que a gente tem com as lideranças da cidade para fazer. Esse dia, para você ter ideia, eu fui lá em Santa Mariana com o prefeito, né, com Bolinha e com o Zé Luiz, o vice-prefeito, estava a Tati Sabaini lá, já me cobrou coisa de Bandeirantes também. Então é normal que a gente fique, né, dado a reciprocidade que nós temos com o município, sempre conseguindo colocar recursos aí, isso é importante.
E isso não se deve só a Bandeirantes, né? A região, né, deputado?
Na região toda, claro, claro. Tem atendido todos os municípios. O Norte Pioneiro é a cidade, a região que eu escolhi para viver e que eu tenho maior representação política e tenho trabalhado bastante para atender a todos os nossos municípios, né, indigitamente. Óbvio que quando a gente tem facilidades na prefeitura ou uma Câmara de Vereadores aliada, a gente consegue atender melhor a cidade, né? Então, a gente tem conseguido colocar recursos importantes, não só em Bandeirantes, como também em cada um dos municípios.
Bom, deputado, esse anúncio foi feito ontem pelo governo federal, principalmente no âmbito da agricultura. O que é que sobra para a agricultura, o agronegócio, como é que vai ser definido? Já deu para ser, como presidente da frente, ter uma análise daquilo que foi apresentado ontem pela presidência da República, por aquilo que vai se definir aí nesse momento que nós estamos vivenciando aí para os próximos, né, vamos dizer assim, mais 10 ou 15 anos aí à frente?
Oswaldo, eu sou um pouco cético nesse sentido, porque nós temos problemas estruturais na agropecuária brasileira que são muito graves, né? Nós estamos indo para um ano temos tido muita seca, uma quebra de safra gigantesca, não conseguimos levantar ainda os recursos de seguro, ou seja, o produtor está indo no risco. Mato Grosso, por exemplo, que é o nosso maior produtor, já está com uma quebra de praticamente 40% de soja. Isso é extremamente preocupante. A nossa região norte aqui do Paraná tem regiões que chega a 60% de quebra. Então a gente precisa resolver problemas estruturantes antes, né? Um plano safra que só jogou para a torcida, um seguro que não aconteceu e o produtor não consegue acessar. E aí vem anunciar um grande plano de industrialização e tal. são anúncios que, pô, da boca para fora funciona, né? Tem que ver e efetivar. O maior problema que eu vejo é que nós fechamos o ano 2023 com mais de 200 bi de déficit nas contas públicas. De onde vai sair esse dinheiro? Como é que eles vão fazer, né? Melhor, tem que começar a fechar a torneira, parar de gastar para conseguir aplicar no Estado, porque senão a gente não vai conseguir fazer esse dinheiro chegar na ponta nunca, né? Então eu sou realmente cético em relação a isso. É óbvio que se a agropecuária puder participar, sem dúvida, é a vocação de boa parte do Brasil e principalmente do nosso interior do Paraná. A agroindústria é o caminho, né? Onde a gente consegue beneficiar os produtos. É muito melhor a gente exportar produto beneficiado do que ficar exportando só grão, né? Então, sem dúvida, a gente tem que trabalhar bastante nisso. Sorte nossa, sorte do Paraná, que nós temos agroindústrias extremamente reconhecidas e cooperativas que funcionam muito bem, né? Saiu o ranking da Forbes agora, os maiores do agro, boa parte deles, quase metade da lista é no nosso estado do Paraná, com cerealistas e agroindústrias e cooperativas que funcionam muito bem e têm dado conta do recado.
Bom, o senhor tocou num ponto importante, deputado, mesmo porque a gente sabe que nós estamos vivenciando uma situação, principalmente dos produtores de leite, apesar de que o governo ontem disse que o plano Safra será aplicado em toda a linha emergencial. Um outro ponto, porque abrindo um crédito de 707 milhões ontem, mas nós temos outro problema também muito sério, que vai afetar a nossa região, que é a compra da tilápia da China. E isso envolve a nossa região, porque nós também
vivemos
da tilápia.
Do Vietnã, né?
Vietnã, quer dizer, não da China. Vietnã, aqui, China. Estão comprando.
Oswaldo, isso é um problema grave, é o modus operandi desse governo.
E o que a federação vai fazer
isso? Nós estamos fazendo já entramos. Eu já falei com o ministro André de Paula, que é o ministro da Pesca. Falei com o presidente Alckmin, que é o responsável, né, por esse comércio exterior do Brasil. E nós não admitimos de maneira nenhuma. Primeiro que o Brasil é um grande produtor e o Paraná é o maior produtor, né? 40% de toda a tilápia produzida, quase 50% de toda a tilápia produzida no Brasil é aqui do Estado. Então a gente não vai admitir de jeito nenhum. O que eles têm alegado é que não é uma importação direta de governo, não é uma importação governamental, que seriam empresas privadas que fariam essa importação. Qual é o grande problema por trás disso? O grande problema é o custo de produção. O custo de produção de tilápia no Vietnã é muito menor do que o custo de produção de tilápia aqui no Brasil, como é o caso do leite também. O custo de produção dos argentinos é muito menor do que o custo de produção dos brasileiros. É óbvio que esse custo de produção é repassado para o mercado. E aí eles conseguem colocar tilápia mais barata aqui do que a gente produzir. Mas a gente não pode admitir, tem que defender os produtores nacionais e tem que proteger a nossa indústria nacional, não tem o mínimo cabimento. Então nós já fizemos todas as demandas políticas possíveis, inclusive na CAMEX, que é o conselho, né, que define a questão de comércio exterior do país, para que isso seja impedido rapidamente. No leite, para solucionar o problema dos produtores de leite no Brasil, era uma situação muito simples, usar o código do Mercosul e nas taxas compensatórias, como a Argentina já usa contra o nosso açúcar, porque eles têm o açúcar de beterraba deles lá, a gente conseguir enquadrá-los e colocar também essas barreiras na importação de leite. O governo não quer, fazer. Talvez agora que saiu o aliado deles de lá, eles possam tentar fazer isso, mas seria um grande avanço. O problema é que a nossa indústria nacional, que utiliza a matéria-prima de leite, acaba comprando matéria-prima internacional, que é muito mais barata que a nossa, infelizmente. Nós estamos falando de uma pecuária leiteira na Argentina que é completamente escalonada, ou seja, ela tem poucos produtores, mas muito organizados, e nós temos eles têm praticamente 100 mil produtores no país inteiro, nós temos mais de 1 milhão de produtores aqui, a grande maioria da agricultura familiar, pequenos produtores. Então, óbvio que a diferença da matriz de produção faz com que os custos sejam diferentes. Agora, cabe ao governo agora fazer esse bloqueio dessa importação, porque todas as medidas que eles anunciaram não foram efetivadas, né? Uma compra de leite pela Conab não aconteceu, o auxílio aos produtores, o subsídio aos produtores de leite não chegou lá na ponta, e o produtor de leite está mandando vaca para o gancho, literalmente, porque não tem condição de manter.
Bom, deputado, o senhor tocou também num outro ponto que a Bandeirantes está discutindo, Bandeirantes, Tamaracá, Santa Amélia, inclusive com o Sindicato Rural, a situação da decretação de emergência pela seca. Você falou de 50% a 60% da quebra da soja. Nós também tivemos essa quebra. E há uma perspectiva de que se decrete também aqui o estado de emergência a nível de estado, né? E a nível de calamidade a nível federal. Mas já o de emergência seria um bom presságio para o agricultor, poderia rolar a sua dívida mais à frente, né?
Não, sem dúvida. Vários municípios já fizeram isso, tá? Vários municípios já apresentaram esses decretos. Para o produtor é importante, porque ele justifica, né, tanto o rolamento de dívida quanto acesso ao seguro. Isso é extremamente importante para o produtor. Aqui no Paraná, pelo menos, a previsão agora é que as coisas vão melhorar, né, a chuva chegou e eu não sei aí em Bandeirantes como é que está hoje, mas aqui em Santo Antônio já há 2 dias chovendo bastante. Então é uma situação que tende a dar uma amenizada. Óbvio que boa parte quem plantou mais cedo já perdeu, né? Não tem mais o que fazer. Mas a gente precisa conseguir garantir que rola essa dívida e que funcione efetivamente esse decreto de emergência. Eu conversei com o Neri Geller, que é o novo secretário de Política Agrícola lá do Ministério. Ele esteve, inclusive, ontem no Mato Grosso falando sobre isso. Vai fazer uma visita aqui no Paraná para que a gente consiga encaminhar quais são as demandas.
Porque, na verdade, também alguns municípios ficam temerosos de decretar o estado de emergência, mesmo porque se joga para outros fatos também importantes dentro do município, que acaba, né, algumas prefeituras que já estão oneradas, acabam não conseguindo também cumprir, né?
É, claro, mas é que, você tem que entender a matriz econômica do município qual que é, né? Existe município que praticamente 100% da arrecadação depende de safra, então... O cara tem que fazer, não tem a mínima condição de não fazer, né? Eu sei que acho que o primeiro aqui da região que fez, acho que foi Tomazina, que foi o primeiro que decretou. Mas realmente facilita a vida do produtor, é uma avaliação que o prefeito tem que fazer, né?
É porque nós perdemos, segundo alguns produtores, essa semana a gente conversava, e no sábado mesmo a gente falava, a situação não é boa. É porque muitos perderam, estão numa situação difícil, e consequentemente esse decreto emergencial viria a beneficiar. Mesmo porque a gente sabe que a agricultura hoje é a nossa região, é a agricultura e a gente não tem o que fugir dela, né?
Não, sem dúvida. Até hoje me chamou o Sakamoto, que é o presidente do Sindicato Rural de Cambará, me chamou para fazer uma reunião com os produtores lá, justamente sobre essas coisas todas. Acabou que eu estou indo para São Paulo, não pude ir, mas é uma realidade de todos os nossos municípios. A gente precisa socorrer os nossos produtores, que são os nossos produtores que sustentam a economia das nossas cidades, né? Não tem como negar isso.
Bom, deputado, a gente sabe do seu tempo que é precioso e, consequentemente, para colocar aí à sua disposição os nossos microfones, para algo mais que eu queira colocar a nossa população, principalmente os nossos agricultores, e a expectativa aí dessas emendas que, consequentemente, vão beneficiar também a nossa região nos próximos dias.
Mas, Oswaldo, eu quero comentar um fato triste, né? Lamentar muito o falecimento do seu Nelson Santos, bom amigo nosso de muito tempo, parceiro antigo nosso, que infelizmente veio a falecer, vai fazer muita falta na comunidade de Bandeirantes, parceirão toda hora, inclusive agora estava de presidente do Conselho de Segurança, né? Sempre muito ativo, sempre andava comigo aí na cidade, lamentar bastante, mandar um abração para a família dele e para todos que o conheciam. E para Bandeirantes é garantir para vocês que vamos continuar o trabalho, que vamos continuar botando as emendas, continuar atendendo, continuar trazendo resultados para o município. É um ano diferente, um ano atípico, né? Tem eleições esse ano, então as coisas têm que ser muito mais rápidas, até abril, maio, para conseguir chegar o dinheiro no município, senão depois trava tudo, e trabalhar pelo futuro aí de Bandeirantes, né? Sem dúvida nenhuma.
Nossa, deputado, a gente agradece a sua participação e, consequentemente, estamos aí sempre à disposição para colocar aí as informações diante da federação e também do seu mandato dentro da Câmara Federal.
Obrigado, Oswaldo Luiz, obrigado a todos os ouvintes, toda a equipe aí da Cabiona, mandar um abraço para meus amigos de Bandeirantes, dizer que estamos sempre à disposição.